Boa tarde, estamos em Visão de Jogo. É nosso convidado Rui Quinta, treinador de futebol. Atualmente treina o Lusitânia de Lourosa, do Campeonato de Portugal. Foi adjunto de Vítor Pereira no Futebol Clube do Porto, nos dois anos em que o Porto de Vítor Pereira ganhou o campeonato ao Benfica de Jorge Jesus. Rui Quinta, boa tarde. É um gosto recebê-lo mais uma vez no nosso Visão de Jogo.
Muito obrigado, muito boa tarde. Eu é que agradeço o facto de estar aqui e cumprimentar não só o João como o Zé Manuel, e é também para mim particularmente um orgulho poder estar aqui a falar de futebol, fundamentalmente num programa que tem um impacto muito grande.
O Futebol Clube do Porto joga daqui a pouco no Dragão, frente ao Moreirense, jogo com início agendado para as 21h15, com relato na TSF. Aliás, convém dizer que este programa está a ser gravado para que eu tenha tempo de me deslocar para o Estádio do Dragão, para não ficar tão apertado em termos de tempo para fazer o relato desse Futebol Clube do Porto Moreirense. O Porto que vai receber hoje o troféu de campeão nacional. É um campeão sem espinhas, Rui Quinta?
Acho que sim. Eu acho que os factos, não é, acabam sempre por refletir aquilo que foi a prova em si, não é? E se alguém chega em primeiro lugar com estes pontos de vantagem sobre a concorrência, neste caso o concorrente mais próximo, acho que não deixa dúvidas a ninguém do mérito e fundamentalmente da capacidade perante um quadro que nunca ninguém tinha vivido, pela forma como o Porto acaba por chegar em primeiro. E, portanto, e se chega em primeiro, por alguma razão foi, e, portanto, acho que é sem espinhas.
Mais mérito do Porto ou de mérito do Benfica?
Eu falo sempre do mérito.
Ou as duas coisas?
Não, é porque eu acho que há sempre essa tendência, já no tempo em que o Vítor era o treinador do Porto e foi campeão dois anos seguidos, com uma derrota em dois campeonatos, se dizia que tinha sido de mérito do Benfica, do Jorge Jesus. Portanto, isso é sempre uma forma de, que eu acho que é de mascarar o mérito de quem ganha, porque quem ganha tem que ter, efetivamente, para mim, mérito. E o mérito reflete-se naquilo que se consegue conquistar. E o Porto, acho que nesta altura não deixa dúvida a ninguém, é que conquistou o título de campeonato a duas jornadas do fim, e como disseste muito bem, sem espinhas.
Colocou-se também a questão, a época passada, porque o Futebol Clube do Porto também teve uma vantagem muito grande sobre o Benfica e perdeu essa vantagem, o Benfica acabou por ser campeão nacional. Portanto, essa questão do mérito ou do demérito também se colocou a época passada.
Mas eu acho que é exatamente isso. Nós temos muita tendência para extrapolar, ou seja, de ser projeções sempre em função daquilo que está a acontecer no momento, não é? Mas o futebol já nos mostrou que move paixões pela imprevisibilidade. Porque ninguém há 4 meses atrás, não é? Ou há 5 meses atrás, não é? Imaginaria que os campeonatos iriam estar parados, que ia haver uma situação destas em termos de saúde pública. Portanto, há aqui muita coisa que ninguém previu.
E o vosso parou mesmo, do Campeonato de Portugal.
Sim, isso nem quero falar sobre isso, porque acho que as pessoas nem sequer se devem lembrar que há um campeonato, que não é um campeonato. Porque um campeonato é uma prova de regularidade, que permeia sempre o primeiro classificado no final do E esta competição, a que eles chamam campeonato, não é jogada dentro destes moldes. Portanto, é uma competição que se vai eliminando aos poucos e fazendo, e agora, pelos vistos, chega-se a fevereiro, ou penso em fevereiro, metade das equipas deixam de competir, né? E os jogadores vão estar mais 5 meses sem fazer nada, e os clubes, mas isso são alguns visionários que
e algumas situações dramáticas.
Neste momento, eu volto a dizer.
Alguns jogadores.
Neste momento, eu volto a dizer, eu não percebo como é que ninguém fala disto. Fico admirado pelo sindicato dos jogadores não vir falar sobre isto.
Estamos a falar de jogadores com ordenados baixos.
Sim, claro. Há famílias que dependem disto, dos subsídios que recebem, não é? Das ajudas que. Mas dependem, as famílias dependem disto e há 5 meses que não recebem.
Para as pessoas terem uma ideia, estamos a falar de ordenados de que grandeza?
Entre 600 euros, 800 euros, à volta disto. Que seja. Isto serve em determinados momentos da carreira de alguns jogadores, de algumas famílias, serve para as pessoas fazerem um investimento no seu desempenho, para poderem ser reconhecidos e eventualmente depois poderem abraçar outro tipo de desafio. E o inverso. Há jogadores que também já vêm no processo, entre aspas, descendente e que vêm numa perspectiva de poderem continuar a fazer aquilo que gostam e ao mesmo tempo poderem sustentar a sua família. Porque
sentem-se desacompanhados, desapoiados?
Não sei. Eu acolho, digo, nós somos treinadores, mas eu não me posso dissociar disto. porque os jogadores são claramente a mola impulsionadora de tudo o que se faz no futebol em Portugal. E acho que os jogadores deveriam merecer, não só os que têm visibilidade, não é só aparecer naqueles que têm direito a máquina de filmar ou a microfone, não, é preocuparem-se com todos os jogadores, que eu acho que isso é que é, acho que isso é que é uma obrigação. Pode até nem ser desportiva, mas também é social. Olha, a única notícia que eu tenho do sindicato foi através do meu capitão, que na altura em que disparou a pandemia, portanto, eles contactaram o sindicato, o presidente do sindicato, através, por causa de um grupo do WhatsApp, onde todos comunicavam, e eu sei que os capitães que interpelaram o Sr. Presidente foram todos arrumados, ou seja, foram todos colocados fora desse grupo. Portanto, é a única notícia que eu tenho relativamente... E foi-me transmitida pelo meu capitão. E, portanto, eu só lamento profundamente, porque acho que isto não, já não é uma situação de caráter desportivo, mas é de caráter social. Porque há muita gente a passar muito mal. Agora, também há uma onda de solidariedade entre colegas, que eu sei, entre colegas que se cotizam para dar de comer, para ajudar muitos dos jogadores que não têm essa possibilidade.
E é importante falarmos disso e utilizarmos também este espaço e estes programas para falarmos de um futebol que muitas vezes não tem a visibilidade.
João, mas deixa-me dizer uma coisa. É claramente um espaço competitivo que promove não só os jogadores, mas também treinadores. Portanto, e é um espaço onde muitos dos clubes se vão apetrechar. E onde têm saído uma série de valores, não é, que a maior parte não conhecia e que, de repente, se projetam para dimensões competitivas de superiores, no fundo é isto. E muita gente vê ali um campeonato altamente competitivo e agora também estamos a ver isso, pronto, tem crescido o número de SADs a chegar. Isso também, para mim, é outra coisa que me faz tanto muita confusão. Eu digo-lhe porquê. Só um exemplo. Não é? Havia um... Eu vou pôr um senhor X, não é? que tem duas SADs em dois clubes diferentes. E por acaso até são da mesma série, não é? E portanto isto, quando se permite que isto aconteça numa competição, eu acho que nós estamos aqui a adulterar uma série de coisas, pelo menos de princípios competitivos.
Joga com dois carrinhos.
Portanto, isto é só, ou seja, está aberta à possibilidade para a descredibilização. E as pessoas que tomam este tipo de decisões, acho que não pensaram muito bem nesta, aliás, e penso que se vai falar aí, não é? Estamos a ver...
Dassado Desportivo das Aves.
Não é? O que é isto, não é? Isto, eu acho que isto não credibiliza ninguém. Portanto, e estamos a falar do topo do futebol nacional, não é?
Da Primeira Liga.
Do patamar mais competitivo, maior visibilidade, onde tudo se quer ou se pretende que seja de uma dimensão da excelência.
Zé Manuel Ribeiro, queres dizer alguma coisa sobre esta matéria?
Da SAD ou do Campeonato de Portugal?
O Campeonato de Portugal.
O Campeonato de Portugal.
SADs também, embora vamos falar daqui a pouco também deste problema que envolve o Desportivo das Aves.
O Campeonato de Portugal, é evidente, há aqui um problema anterior à pandemia, que é a questão de se olhar para um campeonato que é de facto profissional, não é? Como se não fosse, não é? E fingirmos que não é. Nós até podemos decidir, não é uma prova amadora, pode estar nos regulamentos, pode estar, mas a verdade é que não é, não é, o facto é este. A partir do momento em que ignoramos esse facto, abrimos a porta para um grande problema quando acontecem situações como esta. Esse é o primeiro, a primeira questão. Tanto que a Federação aparentemente reconheceu esse problema, está interessada em...
Sim, agora com as inscrições, com o reconhecimento das não-dívidas, uma série de iniciativas.
E outro dos grandes problemas do Campeonato de Portugal é justamente este das SAD, porque é muito barato hoje em dia comprar uma SAD de um clube de Campeonato de Portugal ou até distrital, depois fazê-la subir. É muito barato, não encontra obstáculos, ou seja, não há uma necessidade de provar idoneidade, de fornecer garantias, de comprar campos de treino. Não há necessidade nenhuma de nenhum tipo de compromisso de quem chega. Não é? E é assim que nós explicamos, de trás para a frente, como é que chegamos a um caso como o do Aves. Porque mesmo na Primeira Liga essa necessidade não existe. Ou seja, qualquer pessoa, como eu escrevo hoje, com 100 mil euros no bolso, pode de repente chegar, ter um clube, não assumir responsabilidades nenhumas, desaparecer, como aconteceu já em vários casos, Beira-Mar, por duas vezes ou três.
Fremundo, agora a AD Oliveirense, há uma série de clubes que acabam por desaparecer, como Zé está a dizer, e muito bem.
Ou seja, não, há aqui uma questão...
Mesmo o caso do Bolonenses, não desapareceu, como é evidente, mas é uma situação um bocado complicada. Em que
sim, que tem a ver com a própria legislação, que só complica.
Há um divórcio entre o clube e a SAD.
Exatamente, ou seja, é de facto uma coisa muito importante e que, na minha perspectiva, mais até vamos falar muito da Primeira Liga por causa do Aves, mas de facto onde esse problema mais se coloca é no Campeonato de Portugal. E é onde mais se tem vivido isso, onde os factos estranhos mais têm ocorrido, como o Mister acabou de dizer.
Com o mesmo investidor a ter, por exemplo, duas SADs.
Sim, ou outras coisas, ou uma SAD que aparece e desaparece no instante, começa uma época fulgurante e depois na segunda metade da época a competitividade é completamente diferente. Isso aconteceu já várias vezes nos últimos anos. Portanto, claramente é um campeonato cheio de problemas que neste caso da pandemia, que ganhou uma componente social que é inegável, que é indesmentível.
Já vamos voltar a esta questão da SAD do Desportivo das Aves. Esteve em causa o jogo entre o Aves e o Benfica, que em princípio se vai mesmo realizar amanhã, mas ainda a respeito do Futebol Clube do Porto, Rui Quinta, Sérgio Conceição irá ficar no Futebol Clube do Porto, na sua opinião? Pinto da Costa diz que quer contar com o Sérgio Conceição até morrer.
Claro.
E disse também que esperava que não morrer tão cedo.
Eu acho que o Sérgio, nestes 3 anos que leva do Futebol Clube do Porto, tem demonstrado uma coerência muito grande na sua intervenção e na sua gestão, tanto do jogar da equipa como na gestão dos ativos propriamente. E fundamentalmente também na imagem que passa para fora, não é? Portanto, eu acho que ele tem feito um trabalho brilhante, e eu não vou discutir aqui, porque às vezes ouço algumas coisas no sentido que parece que só há uma forma de jogar futebol, e não há muitas formas de jogar futebol. E esse é um direito que cada treinador tem, de jogar o seu futebol. E, portanto, o que nós temos que analisar é: este futebol foi premiado com o título de campeão. E agora vamos discutir o quê?
Duas vezes.
Sim.
Em três.
Em três, exatamente. E vamos discutir o quê? Portanto, nós temos que perceber que é claramente, para mim pessoalmente, é o homem. É o homem da época, é o homem do campeonato. É ele que, inclusivamente, contra isto... Estou a falar pelas notícias que chegam, se calhar contra alguns ventos internos, não é? Mal amanhados, mesmo nessas alturas ele manteve claramente a sua liderança, e teve uma coisa que eu acho que foi brilhante, brilhante. E há pequenos pormenores que dizem a forma como ele se relaciona com os jogadores, e para mim esse é que é o segredo. Esse é o segredo. É que nós vimos o grupo completamente ligado com ele, em todas as circunstâncias.
Entrega-lhe a maior fatia do mérito?
Completamente. Indiscutivelmente, para mim, indiscutivelmente, é o homem do título, chama-se para mim Sérgio Conceição.
Será um aliciante para ele poder defrontar um Benfica liderado por Jorge Jesus? Ou isso não conta?
Acho que não conta. Acho que um treinador, pelo menos falo por mim, eu acho que um treinador, se conduzir por esse tipo de rivalidades, acho que vai diminuir a sua dimensão. Eu acho que o Sérgio tem seguramente caminho para trilhar, mas também acho que nesta altura lhe dá a ele um prazer e sentirá seguramente um orgulho enorme por, neste contexto, e não é por acaso que ele o diz, da importância da conquista deste campeonato, e vamos fazer só um bocadinho mais atrás. E houve ali momentos de grande dúvida, não é? O Porto empata na Vila das Aves, a liderança fica à mercê do Benfica, neste caso, não é? E nessas alturas...
E logo no recomeço, quando o Porto perde em Famalicão, o Benfica recebe o Tondela e não consegue passar para a frente.
Por exemplo...
Podia ter passado aí.
Exato, mas lá está, são as circunstâncias do futebol e a imprevisibilidade que nós, antes, não é, projetaríamos eventualmente outro tipo de desfecho, mas a realidade é que comanda o processo.
É conhecida, Zé Manuel Ribeiro, boa relação até entre Sérgio Conceição e Jorge Jesus, e há aqui uma particularidade e uma curiosidade que é esta: Jorge Jesus vai ter como adversários, principais adversários na próxima época, dois ex-jogadores. Sérgio Conceição, que foi jogador de Jorge Jesus no Felgueiras, no início da carreira de jogador de Sérgio Conceição, e o Ruben Amorim, que foi jogador de Jorge Jesus no Benfica.
Acho que é um dos grandes problemas desta segunda versão, desta segunda vida do Jorge Jesus no Benfica. É que nós esquecemos, nós falamos do Brasil, e de facto ele chegou ao Brasil, é um treinador desconhecido, teve o seu impacto no Brasil, ainda por cima porque o Brasil é muito fechado, não olha para fora,
não abre nada.
Não vê o que é que se passa cá fora, não estava preparado para aquele treinador. Mas isso aconteceu em Portugal em 2009, portanto aconteceu há 11 anos.
Achas que o impacto agora não vai ser tão grande? O impacto
em termos de tática, de futebol, acho que não.
Aquilo que ele disse quando chegou ao Benfica em 2009, que os jogadores do Benfica iam render o dobro, já não é válido?
Pode ser, são coisas diferentes. Eu acho que, em termos de futebol, de ideias de futebol, já todas as conhecemos. Portanto, não há novidade aí. E sobretudo por essa questão de serem dois treinadores que eu conheço muitíssimo bem. Já falou de adversários dele, no caso do Sérgio Conceição.
Mas por vezes o facto de se conhecer muito bem não quer dizer que se consiga parar.
Claro, isso é outra questão.
Isso Garrincha é... fazia sempre a mesma finta.
Isso é outra questão. Mas aí também podemos dizer, por exemplo, que o, Sérgio, que o Jorge Jesus nunca foi campeão nas condições de inferioridade em que o Sérgio Conceição, por exemplo, foi nas duas épocas em que aconteceu, não é? Nunca partiu para um título com aquelas dificuldades, não é?
Pensas até o contrário, e aí o Rui Quinta pode dar uma opinião até com mais peso de que foi ao contrário. Jorge Jesus era favorito nos dois campeonatos que perdeu para o Porto de Vítor Pereira? Tinha um carro mais potente?
Ah, era, até porque foram campeonatos em que o Porto, o Vítor Pereira, por exemplo, nós esquecemos, mas perdeu um ponta de lança no início da época, não é? Claro. Portanto, esteve manco ali uma
jogou
metade
o Hulk,
da época.
Jogou o Hulk algumas vezes a ponta de lança e muito criticado foi por causa disso. Jogámos com o Maicon a lateral direito e então ainda mais crucificado ele foi. Portanto,
sim.
Mas o que é facto é que foi campeão.
Portanto, e foi uma época em que, ao contrário do que se diz, não foi campeão no fim. Passou para a frente a umas 10 jornadas do final do campeonato.
Quando ganhámos na Luz. Aquele célebre jogo 3-2.
Na seguinte é que sim, foi campeão só na penúltima jornada. Campeão não, não passou para a frente só na penúltima jornada.
Também estás convencido que Sérgio Conceição fica no Porto?
Não sei. Acho que é muito importante para o Porto que ele fique. Portanto, é o único dado que eu posso... Acho que é importante para o Porto que ele fique, porque está num processo de ganhar outra vez uma estrutura, de voltar a ter algum edifício, digamos, e o Sérgio Conceição é a base disso tudo, portanto é importante neste momento.
E de repente
isso.
Parece que os treinadores são mais importantes para os clubes do que os clubes para os treinadores, pelo menos no caso dos três grandes, dá toda a impressão que Sérgio Conceição é mais importante para o Porto que o Porto para Sérgio Conceição, Jorge Jesus é mais importante para o Benfica que o Benfica para Jorge Jesus,
diz muito
e o Ruben Amorim e o Sporting o mesmo.
O que diz muito mais dos clubes do que dos treinadores. Portanto, O clube devia ser um apoio para o treinador, devia ser um suporte para o treinador, devia estar pronto, um edifício construído que apoia o treinador em todos os aspectos, não é? E o que vemos é que os três grandes, se calhar, apesar de tudo o que se foi dizendo nestes últimos anos e todos os aplausos que são, se calhar, não montaram bem essas estruturas em nenhum dos casos.
Eu acho que nós eu falo por mim que estou out. É? E tudo aquilo que me chega é através de notícias, não é? E aquilo que nós verificamos é que somos muito condicionados por notícias que a maior parte das vezes não têm fundo de verdade, não é? Mas acaba por ser, entre aspas, intoxicação, ou seja, passa uma imagem e de repente...
Mas assim, em relação a quê, Rui Quinta?
Em relação a essa dimensão do clube, do que o... Não é? Nós
vimos, as estruturas são fantásticas.
Nós vimos que o Benfica, não sei, não é? Era uma coisa extraordinária em termos de dinheiro, em termos de dimensão.
E de repente parece que Jorge Jesus é a estrutura.
Será? Não, eu penso que não é a estrutura, mas seguramente acho que foi um. Na minha visão externa, acho que é a boia salvadora do presidente nesta altura, no sentido de poder transmitir alguma ilusão, algum impacto, entre aspas, para os seus adeptos, no sentido de lhes dar algum impacto emocional de que as coisas seguramente irão mudar. Portanto, isto
mais
eu acho...
do que contratar um treinador, ou um grande treinador, claro, como é Jorge Jesus, mais do que isso, Luís Filipe Vieira procurou contratar também um trunfo eleitoral?
Não tenho dúvidas nenhumas. Mesmo correndo alguns riscos, e nós sabemos que há alguma divisão, né? Alguma divisão em termos de adeptos, face àquilo que foi a sua saída, face àquilo que foi dito, e portanto, tanto pelo clube como pelo treinador, portanto, mas isto é o futebol, não é? Isto é o futebol. O que é importante neste momento? E o que é importante prevalece sobre aquilo que deveria ser uma relação que estaria, entre aspas, inquinada, mas que a realidade volta a mostrar o que é importante neste momento. E, portanto,
é bom para o futebol português que Jorge Jesus...
Acho que então não é extraordinário, não é? É um extraordinário treinador que tem uma visão que eu gosto, ambiciosa, e vai para um clube que lhe vai dar seguramente boas condições para ele poder triunfar. Só que isso, eu volto a lembrar, nada contra o Jorge Jesus, mas o Benfica de Jorge Jesus, o Jesus teve 6 anos no Benfica.
Ganhou 3, perdeu 3.
Ganhou o primeiro campeonato. Ok, ganhou o primeiro campeonato e a seguir perdeu 3 seguidos com 3 plantéis, né, com 3 plantéis fantásticos mesmo, fantásticos. Portanto, isso não é só garante, é importante perceber que o jogo vai mais além do que só ter plantéis e treino. Tem muito mais a ver com, também com a série das como é que eu vou dizer, das circunstâncias que envolvem cada clube e cada equipa.
Aliás, o melhor desses plantéis provavelmente era o primeiro. E mesmo esse campeonato...
Foi ganho na penúltima...
Foi ganho ali no fim com o Braga a perna. Portanto, essas coisas são... Exatamente. Muito... Mas gostava de dizer outra coisa ainda sobre Jesus. É uma coisa em que eu acredito mesmo, e já falamos disso a semana passada. Que é o elan que ele está, que o treinador traz. Não é? Quando falamos de Vítor Pereira, o Vítor Pereira chegou ao Porto, era exatamente o oposto. Ele teve que ultrapassar essa dificuldade de ser um adjunto que tem que convencer...
A barreira da desconfiança.
Exatamente, tem que convencer a equipa e a imprensa de que o que diz faz sentido, não é? E que os jogadores podem confiar no que lhes pede, não é? Porque isso é uma grande dificuldade. Hoje em dia nós pedimos aos jogadores coisas muito, muito complicadas, um esforço permanente e não sei o quê, que eles têm que acreditar naquilo que estão a fazer, têm que acreditar no treinador. O Jesus já vem com isso, não é? O Jesus já traz isso de série, não é? Eu vim do Brasil e já portanto, isso é uma vantagem, isso é indiscutível, não é? É indiscutível que aquela equipa vai acreditar no treinador e que começará a época assim, isso é indiscutível.
Recordo que temos connosco como convidado hoje Rui Quinta, técnico do Lusitânia de Lourosa, antigo adjunto de Vítor Pereira no Futebol Clube do Porto, num Porto que foi vitorioso frente a um Benfica, como já dissemos, liderado por Jorge Jesus. Mas Jorge Jesus não deverá vir sozinho. Desde logo vem com toda a sua equipa técnica que estava no Flamengo e deve trazer jogadores... talvez alguns do Brasil, mas também olhar para outros mercados. Hoje surgem alguns nomes. Surge o nome de Slimani, que passou pelo Sporting e com muito êxito, que está no Leicester. Tem contrato por mais uma época com o Leicester. Tem 32 anos, Slimani. Fala-se também do central do Santos, Lucas Veríssimo. Fala-se de Cavani, um internacional uruguai. Não sei se o Benfica tem dinheiro para Cavani. Estamos a falar de um jogador que já ganha na casa dos 12 milhões de euros. Antigo jogador do Paris Saint-Germain. Está livre. Internacional uruguaio de 33 anos. Certo é que o Benfica parece querer fazer uma equipa muito forte para consumo interno, que praticamente arrase em consumo interno e que consiga fazer uns brilharetes na Liga dos Campeões. Será esta a ideia, Rui Quinta?
Sim, eu penso que nós vamos continuar a assistir a um desfilar de nomes e de imagens, agora é muito usual, portanto, nós chamamos-lhe o atirar o barro à parede, não é? Porque muitas dessas notícias terão algum intuito também, não é?
Também é verdade que algumas têm fundamento e depois o negócio acaba por não se concretizar,
claro.
Mas em determinado momento a notícia
mas
teve...
Volto a dizer,
é a sua dose de verdade.
Sim,
não é?
Mas é evidente que é importante nesta altura, depois de se conseguir a contratação de Jorge Jesus, nessa linha de pensamento e de ação, também ter impacto em termos de nome, de quem é que se vai trazer ou não se vai trazer, não é? O Benfica, ano passado, deu 20 milhões por um jogador do meio-campo, não é? Que ainda hoje nós olhamos a tentar perceber, não é? Porque é que...
Weigl?
Sim, porque é que aquilo aconteceu, não é? E que se calhar também se diz aí...
Não gosta desse jogador, Riquinho?
Não gosto. Eu, pessoalmente, não gosto.
Mas porquê?
Porque acho que ele é um estilo de jogador que na minha ideia de jogar... Não tem como é que eu vou dizer isto?
Sem falar de um jogador que custou 20 milhões, como disse.
É verdade.
Com algumas internacionalizações pela seleção alemã,
claro,
poucas.
Claro, mas... claro. Mas na minha perspectiva, portanto, o jogar dele, como é que eu vou dizer, é um jogar travado. O que é que eu quero dizer com isto?
Foi um dos problemas do Benfica, na sua opinião, a entrada de Weigl nesta época?
É uma das coisas, eu não sei, não estou lá dentro, mas desde que ele chegou, que se começaram a assistir a uma série de respostas em termos de rendimento diferentes daquelas que estavam, não é? Porque muitas vezes as equipas estão a funcionar muito bem, não é? Mas depois há outras coisas que acontecem que os treinadores muitas vezes não conseguem controlar. Porque o futebol nesta altura não é só jogo, é isto que eu estava a dizer há bocado, não é só jogo, é mais qualquer coisa do que isso. E às vezes as necessidades...
E alguns equilíbrios de balneário?
E não só. E tem a ver, se calhar, com o desnível económico das retribuições e de se sentir, mas não é? Porque isto não é propositado, mas fica lá atrás guardado, não é? Porque quem é que foi campeão? Quem é que conseguiu dar a volta àquilo e colocar, não é, o Benfica como campeão contra todas as expectativas, não é? foi um grupo de jogadores.
E de repente alguns passam para um papel secundário, é isso?
Numa determinada dimensão, até mesmo de retribuições. E de repente chega ali uma coisa, não é, que entra de qualquer maneira e que mexe. E quer se queira, quer não, uma equipa é feita de relações.
Mas eu interrompi o seu raciocínio a propósito de Weigl.
Sim.
Estava a dizer que não, a explicar porque não gostava.
Eu acho, pronto, acho que é um jogador, em termos da sua disponibilidade para defender, na minha perspectiva, para defender, pronto, é interessante. Em termos de construção, é um jogador que para mim não tem, pronto, ainda não mostrou, pode ser que tenha, mas ainda não, para mim não demonstrou capacidade de ser aquele médio desequilibrador, um médio de transporte. Não é? Eu acho que essa solução de ter ali jogadores para equilibrar ou preocupados com a ofensividade do adversário ou para equilibrar a equipa quando a equipa está a atacar, acho que o Benfica já tinha ali soluções de alguma qualidade.
Zé Manuel Ribeiro, acreditas que Jorge Jesus e o Benfica vão conseguir atrair alguns destes grandes nomes de jogadores que se tem falado?
Eu vou te dizer dois nomes, dois jogadores que foram grandes esforços financeiros para o Benfica e até para o Porto nos últimos anos. O Porto contratou o Imbolá, que era um médio muito, na altura, muito em voga, tinha jogado bem no Marselha, portanto havia várias equipas de olho nele, e comprou por 20 milhões de euros, portanto um valor com um esforço grande para uma equipa portuguesa, recorde até, não era recorde, porque penso que o Hulk terá custado um pouco mais depois no total, mas 20 milhões de euros, e depois vendeu ao Stoke City, não vendeu ao Liverpool, nem ao Tottenham, vendeu ao Stoke City. E este ano o Benfica contratou um avançado que eu gosto, que acho que é bom jogador.
Diego Sousa?
Não, o Raul.
O Raul Tomás.
Um excelente jogador, acho que é um bom jogador de facto. Também. Custou 20 milhões de euros também e vendeu ao último classificado da Liga Espanhola. São estes clubes com quem as grandes equipas portuguesas neste momento concorrem no mercado. É com estes clubes que as equipas portuguesas estão a discutir jogadores neste momento, a disputar jogadores.
Parece-te impossível, então, trazer um jogador como Cavani?
O Cavani, neste momento, custa 12 milhões de euros limpos, penso eu. Acho que o salário dele no Paris Saint-Germain era qualquer coisa assim.
Mesmo que aceite baixar um pouco?
Introduzir uma
não aceitará vir por metade.
Para mim, como jornalista, era uma coisa extraordinária. Mas primeiro ainda não está no fim de carreira, apesar dos 33 anos, tem muitos pretendentes. E depois eu imagino que seria introduzir numa equipa portuguesa, no balneário de uma equipa portuguesa, como disse o ministro, um salário de 12 milhões de euros. Deve ser uma coisa inacreditável. Uhum. É o tipo de coisa que durante o jogo faz um jogador pensar, bem, hoje já corri demais, em vez de correr ele porque ganha mais.
Resolve tudo, é isso.
Pá, portanto, isso não parece agora. O que é indiscutível é que com o Stoke City, com o Espanhol de Barcelona, neste momento as grandes equipas portuguesas discutem jogadores no limite do esforço já.
Muito bem. Rui Quinta.
Sim, concordo completamente com aquilo que o Zé Manuel estava a dizer. Nós também temos que perceber, pronto, isso também é o modus vivendi dos clubes portugueses poderem fazer alguns negócios para depois se dimensionarem, entre aspas, na passagem. Eles passam por aqui, mesmo que custem algo mais, depois a gente poder valorizar esse investimento.
Mas aí no caso de um jovem jogador. Aqui já
não o que o José Manuel estava a dizer é que acontece muitas vezes isto, é que acabam por não surtir. Aliás, o Raul Tomás chegou à Espanha e começou a marcar golos.
Sim, exatamente.
Parecia uma coisa aflitiva, não é? Portanto, e às vezes há esse tipo de situação que à luz da, não é? Daquilo que nos é possível ver, até parece que não há explicação para isso. Portanto, e é por isso que eu digo que muitas vezes o jogo não é só o que se joga. São as circunstâncias que o envolvem. E essas circunstâncias, fundamentalmente, e por isso há bocado eu salientava o papel do Sérgio Conceição, o segredo está nos jogadores. O segredo, porque são eles que vão lá dentro jogar. E muitas vezes, nós tínhamos uma frase célebre no Porto do Vítor Pereira, que era, nós dizíamos sempre isto, queres ter razão ou queres ser campeão? E nós não tínhamos dúvidas nenhuma, queríamos mesmo ser campeões. E se às vezes tivéssemos que engolir, neste caso, opa, fazer concessões disto, não interessa. Qual era o objetivo? Era ser campeão. E quando fomos campeões, ficámos com a razão do nosso lado, não é? Portanto, e muitas vezes...
Muitas vezes quer-se ganhar o campeonato da argumentação.
Exatamente, João. Exatamente.
Quem argumenta melhor.
Exatamente.
Não sei se não foi um dos problemas do Benfica nesses últimos anos com a questão da formação, por exemplo. Não sei se o Benfica não quis mais ter razão do que ser campeão. Não sei
e essa questão da formação agora, como é que vai ficar com o Jorge Jesus?
Eu acho que a história do Jorge Jesus acho que é exemplificativa de uma forma de estar e acho que ninguém tem dúvidas disso. Ele, em todos os clubes onde esteve, fez sempre grandes exigências na contratação de jogadores de qualidade para suportarem a dimensão que ele queria atingir em termos de resultados. Ponto. Não vai sair daí. Ainda para mais agora com o estatuto que adquiriu, não é? Com esta negociação...
Sim, vai ser um Jorge Jesus diferente daquele que chegou ao Benfica em 2009.
Claro.
Um estatuto completamente diferente.
E para aceitar vir, seguramente tem garantias de que o clube lhe vai dar valores, como dizia muito bem, no sentido de criar claramente um impacto, porque isto também cria impacto nos adversários. Quem é este, quem é aquele, não é? Isto mais. Portanto, e esse impacto... que pode não ser, não é? Pode não ser suficiente, não é? Porque primeiro joga-se. E esta é que acho que é a vantagem do futebol, é que há sempre o jogo para fazer. E às vezes os jogos são terríveis.
Voltando ao Sporting do Porto, Zé Manuel Ribeiro, um outro Ribeiro, Miguel Ribeiro. Haverá algum fundo de verdade nesta notícia que coloca Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, na órbita do Sporting do Porto para a próxima época, para diretor-geral?
Não, independentemente das pessoas se conhecerem e do Miguel Ribeiro ser um nome interessante. Na minha perspectiva, foram surgindo, entretanto, nomes interessantes.
Bons trabalhos têm feito Miguel Ribeiro.
Para aqueles trabalhos. E, portanto, acho que é preciso dizer isso. O que sei é que nem sequer essa hipótese foi colocada, pelo menos para a próxima época. Isso não acontecerá.
Já foi desmentido.
Já foi desmentido, até pelo presidente do Futebol Clube do Porto ao meu jornal.
Portanto, mas às vezes as coisas
acontecerá.
São desmentidas e
sim, mas...
cada aquela frase do Pimenta Machado, não
é? É verdade, mas está em discurso direto, portanto ele desmentiu, está lá. Aparentemente o futebol ficará entregue ao Vítor Bahia e ao Luís Gonçalves no Futebol Clube Porto, e portanto essa parte não creio que não mudará, ou melhor, não mudará mais do que isso.
Seria bom para o Porto contratar Miguel Ribeiro, Rui Quinta?
Eu acho que essa gestão da escolha das pessoas está ao cargo de uma pessoa que tem, se calhar, uma experiência inigualável, né, nesse âmbito de fazer escolhas e de dar as condições para que as pessoas desenvolvam o seu trabalho. E a última vez que me lembro foi assim com o António Henrique, não é? que ninguém conhecia e que se dimensionou para tudo aquilo que nós sabemos em termos desportivos. E
que se formou no Futebol Clube do Porto. Foi formado...
Sim, claro, mas como é que eu lhe vou dizer? Se o nome do Miguel Ribeiro, não é, foi veiculado, alguma coisa... lá está, pronto, eu olho para o que está para trás, não é? E quando vejo este tipo de notícias e depois vem muito apressadamente desmentir e não sei o quê, eu desconfio sempre.
Algum fundo de verdade?
Alguma coisa pode estar... E eu digo, se era bom, eu acho que o Miguel tem vindo paulatinamente a demonstrar, não é, sabedoria, no fundo, para construir excelentes grupos, não é? Foi assim, começou no Varzim, que eu me recordo.
Sim, depois Marítimo.
Sim, depois Rio Ave.
Depois Rio Ave, um belíssimo trabalho no Rio Ave durante várias épocas.
E agora no Famalicão, não é? Do nada, não é? O Famalicão... Foi pegar no Famalicão, entre aspas, do zero, não é? Foi reconverter tudo e com um aproveitamento de jovens jogadores que ninguém sabia nem conhecia, não é?
E agora parece uma evidência,
não é? Pronto,
isso, mas também, na altura é verdade que ninguém conhecia esses jogadores
e portanto acho que as pessoas se falaram nesse nome, acho que para mim, eu que o conheço pessoalmente, até acho que era meritório neste caso, porque eu acho que ele tem demonstrado essa capacidade e essa sabedoria.
Entretanto, Zé Manuel Ribeiro, Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, envolvido em mais um processo. Agora, processo Saco Azul, arguído por fraude fiscal, quer Luís Filipe Vieira, quer Domingos Soares Oliveira, e a Benfica SAD e Benfica Estádio também são arguídos em mais um processo em que se vê envolvido. Sim. O presidente do Benfica. Começam a ser muitos processos em que o presidente do Benfica está envolvido.
Eu acho que
uns
só...
arrastando o Benfica, outros só a nível pessoal, mas seja como for, são processos.
Eu acho que só com o Benfica envolvido são 7, se não me engano, incluindo de alguma forma a Operação Lex, por causa da questão da promessa de um suposto lugar no Benfica.
Ao juiz Rui Rangel.
Mas depois ainda é arguído também no processo do BPN. Sinceramente, eu acho que isto não é bom para ninguém. E o que eu gostava mesmo é que houvesse decisões e que houvesse sentenças e que as coisas fossem decididas rapidamente, porque isto nem para um comentador é bom, porque eu começo a formar uma opinião, com tantos indícios, tenho uma opinião muito firme das coisas, não é? Temos discutido isso fora da antena, mas...
E qual é a tua opinião já agora?
A minha opinião é que são casos a mais. Não tenho medo de dizer, são casos a mais. E eu ter-me admitido há muito tempo.
O Luís Figueira deveria ter-se demitido?
Sim,
já?
Sim,
perante tantos casos?
Sim, acho que sim. Acho que nenhuma outra figura. Imaginemos um político envolvido sequer em dois destes casos. Não teria outro remédio senão demitir-se, penso eu. Penso que não. Mas se cada pessoa toma as suas decisões, não tenho nada contra. Agora, era bom que houvesse decisões, factos concretos, em vez de notícias que são postas cá fora. Não se sabe bem com que intenções, nem com que timings, e que acabam por tornar muito complicado o exercício de comentar com justiça, até para as duas partes, não é? Tanto para a lei como para o próprio Luís Filipe.
Rui Quinta, um treinador de futebol, não é exatamente a sua área comentar este tipo de situação, mas tem alguma opinião sobre isto?
Sim, acho que eu comungo da opinião do Zé Manuel, porque nós andamos muito desconfiados com as notícias, porque saem notícias com muita facilidade sobre coisas que depois demoram algum tempo a nós percebermos se efetivamente são ou não são verdade. E isso deixa-nos sempre um bocadinho de pé atrás. Agora, acho estranho, não é? Acho estranho que se chegue a perceber, nesta altura, que um clube, não é? com a dimensão que o Benfica tem, não é? Identificado, ou nesta altura falado, por este tipo de problemas, não é? Por este tipo de situações. Uma, duas, três, quatro, uma série delas já, com algum fundamento, mas nós sabemos muito bem que as notícias saem dentro de uma determinada dimensão, estou a falar aqui com dois jornalistas, mas nós sabemos que as coisas são assim, não é? Às vezes há interesses que suplantam no fundo aquilo que seria a realidade, e portanto eu acho estranho, e só em jeito de brincadeira, acho estranho que no Benfica haja um saco azul, me causa-me estranheza.
Pela cor do saco.
Claro.
Entretanto, parece que vai haver mesmo jogo amanhã na Vila das Aves, só para terminar o programa. O jogo está, parece que, garantido. Ainda bem, na vossa opinião?
Completamente.
Pelos vistos, toda a gente queria jogar. Os jogadores, o treinador queria jogar, os jogadores queriam jogar, o clube queria ir a jogo, claro. Só a SAD é que não queria jogar. É essa a ideia que fica?
Aparentemente sim, e mais, a SAD tem feito todos os esforços
para não jogar.
Que necessidade é que há? É uma coisa que para mim é inexplicável, e gostava que alguém se interessasse por explicar isto em sede própria. Porque é que os médicos têm que ser despedidos hoje, não é? Porque é que os médicos não podem ser despedidos aqui a 7 dias, têm que ser despedidos. Uhum. Portanto, não entendo, há uma série de coisas, uma série de ações da administração desta SAD que eu não entendo.
Devia ser investigado também?
Acho que sim. E depois também, já percebi que temos pouco tempo, mas de uma forma muito rápida, temos que começar a perceber o que é que o futebol ganha com esta SAD, o que é que elas trazem de bom, o que é que deixam ficar, se são de facto benéficas para os clubes, porque a resposta em todos estes casos é muito fraca.
Portanto, já esta semana o presidente do clube Freitas, do Desportivo das Aves, António Freitas, se emocionou a falar, chegou a chorar numa entrevista.
Ô João, sabes que o Aves tinha fama, não é, de ser um clube extremamente cumpridor, sério, com pessoas sérias. Portanto,
e agora vê-se envolvido nesta situação.
É evidente, não é? É evidente. E isto lá está o que o Zé Abacate dizia. Portanto, às vezes nós vamos atrás do, não é, da galinha dos ovos de ouro, não é? E aquilo não deixa de ser uma ilusão. Porque não é? Eu aqui atrasado vi notícias, lá está, de que havia jogadores, havia jogos combinados, jogadores que não podiam fazer isto, que outros que não... Portanto, isto tudo negociatas, não é? Ah, e lá estão as tais notícias que saltam cá para fora, que não sei com que intencionalidade, mas que nós, desta parte, teremos
hoje
que ter algum cuidado.
António Freitas dizia na TSF que este é um caso de polícia, deveria ser investigado pela Polícia Judiciária.
Pronto, eu acho que ele é a pessoa, se calhar, melhor posicionada para dizer uma situação dessas, para alertar as pessoas para esse tipo de ação.
Apesar de tudo, são acionistas da SAD, são lá presentes, têm 20% das ações. Portanto, alguma coisa, algum conhecimento de causa devem ter.
Mas, em princípio, o jogo vai mesmo realizar-se amanhã, a partir das 9:15 da noite, Aves-Benfica. Antes teremos o Sporting Vitória de Setúbal, jogos com relato na TSF. Daqui a pouco, no Dragão, o Futebol Clube do Porto Moreirense. Jornadas decisivas do campeonato, não no que diz respeito ao título, mas no que diz respeito ao terceiro e quarto lugares, e depois também a luta para não descer de divisão. Rui Quinta, foi um gosto muito grande para mim e para o José Manuel Ribeiro, diretor do Jornal O Jogo, recebê-lo aqui no nosso Visão de Jogo.
Eu é que agradeço e para mim é sempre um orgulho imenso poder partilhar este bocadinho com vocês e a falar de futebol. Falar de futebol pela positiva, que acho que é uma coisa extraordinária.
É a primeira vez que repetimos um convidado e não foi por acaso.
Muito obrigado. Muitíssimo obrigado.
Eu e o José Manuel Ribeiro voltaremos na próxima segunda-feira com um novo convidado, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço, até para a semana.